Você está ouvindo Obscuridão Podcast.
Coisas que entram nas portas sem permissão. Almas que nos observam. Espelhos na realidade e lembranças de um passado sombrio. Acontecimentos que aterrorizam e testam nossos sentidos são reais e inesperados. E ser forçado a vivenciá-los não é algo que se esquece com facilidade. Seja bem-vindo ao Obscuridão. Eu sou Guilherme Silveira. E hoje à noite, de relatos dos ouvintes. A Menina de Vermelho. Olá, Guilherme. Me chamo Douglas. Sou professor de Educação Física e moro em Araxá, Minas Gerais. Gosto muito do seu trabalho e gostaria de contribuir com meu relato. Tal relato aconteceu quando eu tinha por volta de 12 anos. Minha casa é relativamente pequena e nossa sala fica ao lado de onde na época era o quarto dos meus pais. Eu gostava de assistir televisão até um pouco mais tarde, para não incomodar meu pai, que tinha sono leve. Assistia a TV com a luz apagada e o volume muito baixo. Uma noite, então, quando fui desligar a televisão, tive a sensação de estar sendo observado. Quando olho apreensivo para o meu lado e vejo uma garotinha de vestido vermelho, pele clara e cabelos pretos me observando. No susto, eu corri em direção do sofá que estava sentado, batendo no mesmo e fazendo muito barulho. Com isso, a minha mãe, que dormia ao lado, veio ver o que estava acontecendo. Quando ela abriu a porta e eu olhei na direção onde via a garota, já não havia ninguém lá. Bom, esse foi o meu relato e espero que te ajude em algum programa. Muito obrigado pelo seu relato, Douglas. Embora esse seja um relato clássico de fantasma, é importante perceber que as coisas ocorrem em dois momentos. Primeiro, Douglas sentiu que estava sendo observado, e vou aproveitar a oportunidade para fazer algumas considerações sobre esse fenômeno que é bastante comum aqui nos relatos. O primeiro estudo formal sobre esse sexto sentido foi publicado em 1898 na revista Science. O autor, um psicólogo americano, concluiu que o efeito não passava de uma mistura de ilusão e coincidência. Por exemplo, a pessoa se sente apreensiva por algum motivo qualquer e começa a se mexer, chamando a atenção de quem está atrás, até que quando se vira, a pessoa realmente está olhando para ela. Esse não é um estudo totalmente conclusivo até hoje, já que não é tão simples de medir um possível sexto sentido. Porém, o estranho no caso do ouvinte é que, de fato, havia alguém olhando para ele. Uma menina de vermelho, um fantasma. Talvez ela tenha sido criada pela sua mente para fazer essa validação, ou o contrário, ativando algo nele, fazendo com que ele visse não com seus olhos naturais, mas com, de fato, algum sentido a mais. O Visitante. Oi, Guilherme. Meu nome é Giovanna e sou muito fã do teu podcast. Fico sempre esperando ansiosa por novos episódios. Obrigado, Giovanna. Eu fico feliz que goste. O relato que a gente viu hoje aconteceu alguns dias atrás, se não me engano, na madrugada de terça-feira, dia 19 de maio. Vale constar que sempre tive alguma sensibilidade para coisas sobrenaturais, mas sou muito medrosa, já o meu namorado, o Douglas, não tem essa mesma sensibilidade. Era 2h10 da madrugada quando uma de nossas gatas pediu para que abríssemos a porta do quarto, que fica do lado da cama, para ela sair. Quando meu namorado abriu, senti uma presença entrando pela porta, e automaticamente me encolhi na cama. Ouvi uma voz, que acredito ser feminina, dizer algo breve que não consegui entender. Instintivamente comecei a repetir: "Por favor, vá embora. Por favor, vá embora." E meu namorado, vendo que eu estava com medo, cobriu meus olhos com a mão. Logo em seguida, senti a presença se aproximando do meu rosto e me encolhi mais ainda, morrendo de medo. A presença se aproximou como quem fosse sussurrar, mas logo se afastou e saiu do quarto. Finalmente relaxei o corpo e voltei a dormir. No mesmo dia, depois de acordarmos, meu namorado me perguntou o que tinha acontecido e eu contei. Ele disse então que também tinha sentido a presença entrar no quarto, como se uma massa de ar pesada viesse pela porta. Como ele estava virado de costas para aquela direção, ele sentiu um peso em cima dele, como se alguém se debruçasse, e foi quando sentiu que eu me encolhi mais. Então ele percebeu o ar ficar leve de novo, ao mesmo tempo que eu relaxei o corpo, e ouviu passos do corredor, como alguém indo embora do quarto. Agradeço se ler esse relato, continue sempre com um ótimo trabalho. Muito obrigado pelo seu relato, Giovana. Há uns pontos bem interessantes neste acontecimento. Primeiramente, que essa coisa que entrou no quarto só o fez quando a porta foi aberta. Quem sabe assim, tendo visto uma oportunidade, ou até mesmo um convite, já que não faz sentido algo assim depender de portas. Outro ponto é o namorado ter coberto os olhos de Giovana. Me fez perguntar o motivo de ele ter feito exatamente isso. Entendo que ele sentiu a presença também, porém a preocupação maior dele foi que ela visse, mesmo que, pelo que a ouvinte contou, ele não tenha visto algo. Lendo toda a história, não me pareceu que algo nocivo entrou no quarto. Me pareceu mais algo curioso ou precisando de alguma ajuda, que deixou o local quando pediu. A Giovana comentou também que seu namorado não tem a mesma sensibilidade que ela. Eu tenho uma teoria que pessoas sem sensibilidade podem sentir e ver coisas na presença de pessoas que têm, como se a pessoa sensível fosse um meio de entidades se manifestarem. Inclusive, se tiverem exemplos que validam ou neguem a minha teoria e queiram me mandar, eu agradeceria. De qualquer forma, parece ter sido uma experiência bem difícil, ainda mais tendo só sentido tudo isso sem poder ver ou se defender. O Mercador de Peles. Este relato foi enviado pela Janine Maier. Olá, descobri seu podcast há poucos dias e vim contar o meu relato. Venho de uma família espírita por parte de mãe. Minha avó tinha um centro. Não sei se você sabe, mas a mediunidade é passada de geração por geração nas famílias. Na minha começou com meu bisavô, que passou para minha avó, que passou para minha mãe e meus tios, que acabaram passando para mim e meus primos. Ou seja, todos temos essa sensibilidade. Porém, ela se manifesta diferente em cada um. O meu é principalmente por sonhos. Hoje vou contar das minhas vidas passadas. Tudo começou quando eu tinha cerca de 11 anos e comecei a sonhar que era outras pessoas, em outros tempos. Posso mandar mais relatos contando de outras, mas hoje vou contar da que mais me lembro. Nessa minha encarnação, eu era um homem, com cerca de 1,75m de altura, magro, europeu e muito rico. Eu fiz fortuna vendendo artigos de couro numa Paris do século XIX, principalmente casacos de couro. O porém é que eram feitos de couro humano, couro africano, mas vendido como couro animal. Eu fazia viagens recorrentes à África para fiscalizar os negócios. Meu capataz capturava os africanos e os acorrentava pelos pés, mãos e pescoço. Por fim, na volta de uma dessas viagens, eu estava voltando para a Europa de navio. Naquela noite, eu e outros homens jogávamos cartas na cabine do capitão. Só não esperávamos por um motim no navio. Eu estava sentado jogando quando a porta da cabine se abriu abruptamente. Levamos um susto enorme e um homem, acho que era africano, entrou correndo na nossa direção com um facão na mão. Eu me levantei para segurar ele, mas não deu tempo. Ele me deu um golpe entre o pescoço e o ombro e ali mesmo eu morri. Perguntei no centro que frequento sobre isso. A resposta que ouvi foi: "Você acha que é coincidência você estar aqui num centro de Umbanda? Uma religião africana? No Brasil, construída em cima de sangue africano?" Enfim, é isso. Espero que goste. Se quiser, envio mais relatos. Agradeço por sua história, Janine. Relatos de reencarnação são sempre interessantes, e o seu tem bastante detalhes, o que poderia ajudar até mesmo numa pesquisa histórica. Pelo que contou, a sua alma foi muito ruim nessa outra encarnação. Tentei encontrar alguma informação se existia o comércio que contou. Mas como falou que os couros eram vendidos como se fossem de animais, pode ser por isso que eu não consegui encontrar algo a respeito. Mas foi uma regressão bastante detalhada. Inclusive, existe uma técnica chamada regressão, para quem não sabe, onde através de um tipo de hipnose a pessoa pode retornar em suas memórias, nessa vida ou em alguma outra. E seria muito legal se Janine se enviasse outros relatos de reencarnação. É um assunto muito interessante para refletirmos. Acenda a escuridão. O meu nome é Miguel Guarnett. Meu relato é um tanto quanto estranho. Até hoje eu tenho dúvidas se foi realidade ou sonho, visto que no acontecimento meus pais não acordaram. Eu sempre tive fobia do escuro. Sério, qualquer escuridão já começava a dar sinal de alerta, quase chorando. Hoje não tenho mais tanto medo, apesar de desconfiar do que habita na escuridão. Foi então que, numa ocasião, enquanto eu dormia, acabei acordando e estava tudo um breu. Mas o estranho daquilo foi que eu não controlava meu corpo. Então, sem poder evitar, eu levantei e comecei a acender algumas luzes. Do meu quarto, do banheiro, da cozinha, da sala, eu comecei a acender uma e apagar a outra. Então, quando só tinha a luz do meu quarto acesa, eu deitei no chão e comecei a chorar e gritar muito alto até que me encolhi ainda no chão e continuei chorando, e ali mesmo eu apaguei. Quando acordei do chão, eu levantei, apaguei as luzes e deixei apenas uma acesa. E fui dormir. É isso. Espero que não tenha ficado muito grande e chato de ler. Muito obrigado pelo seu relato, Miguel. Ele é muito interessante porque o ponto principal do seu relato é o fato de perder o controle sobre si mesmo. Este é o tipo de ocasião clássica em que poderia ser explicado por uma questão psicológica. Bom, você tinha acordado, então talvez justamente o seu medo da escuridão e o seu hábito de acender luzes tenha te levado a fazer isso sem ter nenhum controle sobre si. Outra que não vejo nenhum objetivo concreto nisso, em acender e apagar luzes, para justificar a ação de alguma coisa sobrenatural. De qualquer forma, foi um relato muito diferente e muito estranho, e deve ter sido bastante assustador. O espelho sem moldura. Este relato novamente é do Miguel Guarnett, mas eu escolhi separá-lo em um outro bloco. Bom, minha memória é bem falha, então eu não lembro datas e muito menos se foi realidade ou sonho. Mas eu estava na minha avó, ela mora em Chácara. Na época eu devia ter entre 6 a 8 anos. Foi quando eu decidi sair da cozinha da chácara para beber água no filtro, que ficava na área, no lado de fora. Quando então eu vi uma pessoa igual a mim. Era como um espelho, ela copiava tudo que eu fazia. Se eu corria, essa coisa corria junto. Nunca demorava. Era precisamente na mesma hora. Não tinha nenhum atraso. Quando eu decidi correr e ela correu junto, eu parei. E, nesta ocasião, essa coisa continuou correndo até chegar em uma árvore e atravessar, então desaparecendo. Não sei até hoje se foi um doppelganger ou um fantasma querendo me assustar. Eu não lembro se tinha alguma diferença entre eu e ele, como roupa ou alguma coisa assim. Muito obrigado pelo seu segundo relato, Miguel. Parece mesmo ser um caso de doppelganger, que estou realmente surpreso de ser tão comum aqui nos relatos. Ou pode ter sido algum sonho que teve também. Os casos de doppelganger geralmente não envolvem a cópia agindo como um espelho. E os acontecimentos narrados se assemelham em muito àquelas perseguições que às vezes a gente sonha. O que, é claro, não deixa nem um pouco de ser bastante assustador. O objeto de várias formas. Me chamo Adam, tenho 26 anos e sou residente de Campina Grande, Paraíba. Acabo de te ouvir no Mundo Freak especial, no qual você falou sobre seu único relato e diz que este foi de teor ufológico. Bom, venho aqui então compartilhar o meu também único relato com você, e também de cunho ufológico. Não me recordo bem há quanto tempo ocorreu, mas acredito que eu devia ter os meus 12 anos à época. Estava eu em Alagoinha, interior de Paraíba, cidade dos meus avós, local onde costumeiramente ia para passar os fins de semana e afins. Na ocasião já era noite, e eu estava deitado com minha avó materna numa rede, no quintal da casa dela. Estávamos olhando para o céu, aproveitando a vista interiorana, livre da poluição luminosa da cidade. Já estávamos há algum tempo calados, só admirando o céu limpo, quando entra em meu campo de visão algo que é difícil até de explicar. O objeto tinha um formato do símbolo chave. Parecia ter composição translúcida, pois, como citado acima, a noite era limpa e podíamos ver inúmeras estrelas no céu. E quando este objeto passava pela frente de uma estrela, essa estrela parecia ser projetada para a frente, como quem pega um caco de vidro e olha através dele. Além disso, não era possível apontar um final para o objeto, pois ele terminava em um rastro de algo que parecia ser fumaça ou labaredas. Não sei bem aproximar a que distância o objeto estava, nem mesmo o tamanho que ele aparentava ter. Mas posso dizer que se eu pegasse uma tampa de garrafa e tentasse cobrir o objeto em minha perspectiva, ainda não seria o suficiente. O objeto passava lentamente pelo céu em total silêncio. Eu não consegui soltar uma palavra que fosse. Apenas fiquei ali, observando o objeto passar vagaroso da direita para a esquerda, no meu campo de visão, até sumir por trás das caixas d'água das casas. No momento em que o objeto sumiu da minha vista, eu gritei para minha avó: "Vó, a senhora viu isso?" E para minha surpresa, ela me perguntou a mesma coisa ao mesmo tempo. Então, antes de contar o que vi, perguntei a ela o que ela tinha visto. E, pelo que ela me explicou, o que ela presenciou foi algo parecido com um laser verde, cortando o céu em alta velocidade. Algo bem diferente do que eu tinha acabado de ver. Eu fiquei sem entender o que tinha acabado de acontecer e achei estranho o fato de minha avó ter visto algo totalmente diferente do que eu vi, já que estávamos os dois olhando para o mesmo pedaço do céu. Porém, achei ainda mais estranho o fato de ela ter reagido no mesmo momento que eu. Fico no aguardo de ouvir minha história em algum programa vindouro. Muito obrigado pelo seu peculiar relato, Adam. Avistamentos de OVNIs por mais de uma pessoa é bastante comum. Eu mesmo, nesse relato que contei lá no Mundo Freak Confidencial, conforme o ouvinte citou no episódio 300, eu avistei juntamente com a minha irmã. Mas esse relato tem vários pontos bastante curiosos. Em primeiro lugar, a forma do OVNI que o Adam viu. A descrição lembra bastante uma medusa ou uma água-viva, pois pela descrição que ele fez, esse objeto era translúcido. Tinha algo como aquela parte de cima da água-viva e como se tivesse uma ponta para cima, e com esse estranho rastro na base. Interessante ele ter citado também que ela distorcia a luz das estrelas como uma lente. Mas o ponto alto do relato foi a avó ter visto outra coisa. Já ouvi alguns relatos em que as pessoas viam coisas distintas, de OVNIs até os tripulantes deles. E esse é um fenômeno bastante estranho e bem difícil até mesmo de ter uma opinião, já que não se sabe o propósito disso. Outro ponto curioso é quando ele cita que ele e a avó perguntaram se tinham visto algo estranho no céu ao mesmo tempo. Primeiro porque o Adam descreve que a versão que ele viu do OVNI era vagarosa. Já a avó disse que era um laser rápido. Ou seja, eles começaram a ver os objetos em tempos diferentes, mas terminaram de ver a trajetória dele ao mesmo tempo. Bem, é complicado chegar a uma conclusão precisa do que aconteceu. Afinal, foi um caso bastante estranho. Mas definitivamente, não é algo desse mundo. Agradeço aos ouvintes que enviaram seus relatos e pela oportunidade de refletirmos juntos sobre nossas vivências sobrenaturais. Caso tenha algum relato que queira que seja lido aqui no podcast, envie para relatosobscuridão@gmail.com ou através das redes sociais, Obscuridão Podcast, no Instagram e Facebook. Obrigado por ouvir este episódio e adeus.